Contra a informação. Um debate sobre os bastidores da mídia.
Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais esse bate-papo aqui do Contra a Informação, que é um programa videocast ou podcast, a gente já não sabe mais muito bem, né, Mauri, qual é o formato aqui do programa, porque nós estamos aí numa situação diferenciada, né? Frequentemente, ou de forma mais recorrente, o programa é apresentado na Rádio Uninter e, por conta aí da pandemia, enfim, da quarentena, nesse estado de isolamento, a gente tem feito por transmissão ao vivo aqui no YouTube, por live, né? O programa Contra Informação ele é exibido toda quarta-feira, às 13h30, são aí 40 minutos de conversa, sempre com algum convidado, e sempre tentando trazer aqui para vocês um debate relacionado ao mundo dos jornalistas, os bastidores da mídia de modo geral, com a intenção de promover um debate, de promover uma reflexão, sobretudo com as pessoas, no sentido de contribuir para um debate, para um aprimoramento também do nosso hábito de consumo de conteúdos jornalísticos e midiáticos. Eu sempre apresento aqui com o Mauri Konig, meu colega. Tudo bem, Mauri?
Tudo bom, Guilherme? Estamos aí para mais uma empreitada aí, discutindo os bastidores da mídia.
Muito bem, e hoje a gente tem aqui a presença da presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, Maria José Braga, que é graduada em jornalismo e filosofia, mestrado também na área de filosofia, e hoje está aí segurando a bronca, né, Zequinha? Zequinha para os mais íntimos, né? Tem que aguentar aí todo esse período difícil, né, Zequinha, para o jornalismo, para a nossa profissão. Nós vivemos um momento completamente diferente aí nos últimos tempos, e para nós é uma honra receber você aqui para fazer esse bate-papo com a gente.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Mauri. É um prazer para mim estar falando com vocês e para o público em especial da Uninter, que tem muitos alunos de jornalismo, futuros jornalistas, e que vão estar com a gente aí nas batalhas da profissão. Que, repito, não são fáceis, estamos cada dia com mais dificuldade no mundo do trabalho e também no exercício da profissão de jornalista.
Eu só queria fazer um pequeno parênteses aqui. Na verdade, esse programa ele é hospedado, né, no site da Rádio Uninter, na Rádio Web, mas ele é um conteúdo aberto, então ele, portanto, ele não se restringe apenas à comunidade acadêmica da Uninter. Ele está aberto para acesso a jornalistas, né, já formados em atividade, para estudantes das mais variadas instituições. Então, a gente, na verdade, está fazendo uma reflexão sobre os meandros do jornalismo, tanto para quem está em formação em diferentes lugares, como para jornalistas já atuando, né, na profissão. Porque a gente pretende ir por uma fronteira além da formação acadêmica, refletir a prática jornalística de fato e também sobre os problemas, né, os reveses que a gente enfrenta na cobertura cotidiana, como é o caso agora nesse momento de pandemia, né, de coronavírus. Só esse pequeno parênteses aí.
Lembrando que bom, pessoal, então estamos falando para muita gente.
Lembrando, pessoal, que quem está assistindo e acompanhando o nosso bate-papo pode fazer ali o seu comentário, tem um chat tá aberto ali. Na medida em que vocês colocarem questões, perguntas, a gente vai ler aqui também, para a Zequinha aqui, para ajudar a fomentar também o nosso debate. E o tema de hoje é as condições de trabalho dos jornalistas nesse período de pandemia. E eu acho que uma das pessoas mais habilitadas para falar sobre esse assunto, sem dúvida nenhuma, é a Zequinha, porque ela acompanha o cotidiano, recebe também as denúncias que vêm de todos os cantos do país, de problemas que estão relacionados à atividade profissional, porque a FENAGE é a organização, a entidade que representa, de modo geral, os jornalistas, né, do ponto de vista de representação de classe. Então, Abrindo o debate, Zé, aqui contigo, aqui, eu queria abordar com você uma pesquisa que está sendo feita pela FIJ, que é a Federação Internacional dos Jornalistas, que está buscando identificar questões relacionadas à censura contra jornalistas. E lembrando que dia 3 de maio é Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, tem várias outras iniciativas que estão rolando nos últimos dias aí, o próprio Repórter Sem Fronteiras, a Abrage também já publicou algumas notas, se preocupando com acesso à informação, e aí tem alguns episódios aqui no Brasil que nos preocupam do ponto de vista da liberdade de imprensa, como, por exemplo, nós temos aí uma dificuldade dos jornalistas em acessar informações, né, as coletivas que são feitas com perguntas selecionadas pela assessoria, por exemplo, coloca em questão o acesso a esse conteúdo. Tem algumas outras informações, por exemplo, que dão conta, a International Press, por exemplo, que fala que nas últimas semanas foram 104 violações à liberdade de imprensa durante a cobertura de coronavírus, ou seja, governos que não estão cedendo informação para jornalistas, dificultando o trabalho da imprensa e, portanto, dificultando o acesso das pessoas à informação. Como é que a FENAGE tem trabalhado com essa questão, Zequinha?
Bom, primeiramente eu queria tratar um pouquinho desse momento específico que nós estamos vivendo no Brasil, em que nós temos uma associação de crise sanitária com a pandemia do coronavírus, que a gente tem uma associação com uma crise econômica muitíssimo forte, com a economia praticamente em recessão, queda do volume de trabalho, de emprego, e agora agravada pela pandemia, e uma crise política, já que nós temos instituições formalmente funcionando, mas que na prática estão deixando a desejar e deixando lacunas aí abertas, um flanco, eu diria, para a democracia. Então, nesse contexto que nós estamos vivendo no Brasil, o trabalho do jornalista, ele é dificultado em vários aspectos. Eu vou começar em relação à cobertura da pandemia provocada pelo coronavírus. Nós temos o jornalismo como atividade essencial, e esse é um reconhecimento muitíssimo importante, que as sociedades de todo mundo fazem nesse momento. Cada sociedade precisa, sim, do jornalismo e do jornalista para levar informação de qualidade para o conjunto, né, dos grupos sociais. Então, isso é importantíssimo. Mas a gente tem, ao mesmo tempo, uma exposição do trabalhador jornalista. E, no caso do Brasil, essa exposição, ela se dá de três maneiras. Primeiramente, a exposição ao risco propriamente dito. Os jornalistas que estão indo a campo, eles estão circulando, e, obviamente, a circulação é risco para qualquer cidadão ou qualquer cidadã. Os jornalistas, para cobrirem as pautas relativas à pandemia, eles estão se locomovendo em locais de saúde, ou seja, em locais que circulam pessoas provavelmente contaminadas. Então, há um risco real do contágio. Os jornalistas enfrentam um outro problema que eu chamaria, sem medo de errar, de um descaso das empresas empregadoras com a saúde do profissional, com a segurança do profissional. Então, os jornalistas têm reclamado muito da falta de higienização nos ambientes de trabalho. Os jornalistas têm reclamado muito da questão da não identificação precoce de pessoas com sintomas e dispensa dessas pessoas com sintomas. Então, a gente teve um caso bastante emblemático no SBT do Rio de Janeiro, em que demorou-se a tomar medidas de afastamento dos profissionais com sintomas, e houve ali um contágio bastante preocupante dos profissionais de comunicação, entre eles jornalistas, e um deles chegou a óbito. Então, é real essa, vamos dizer assim, falta de cuidado, apesar da FENAR e dos sindicatos, há mais de mês, terem encaminhado sugestões e reivindicações para que o jornalista continuasse trabalhando, entendemos que é necessário, mas continuasse trabalhando de forma segura. E o jornalista ainda tem um outro aspecto, que é uma insegurança, que obviamente afeta a sua saúde emocional, uma insegurança em relação ao próprio trabalho. Em meio à pandemia, nós estamos tendo casos de demissões em massa e, autorizados pela MP 936, as empresas de comunicação no Brasil estão promovendo redução de salário com uma suposta redução da carga horária, que na prática nós sabemos que não vai acontecer, porque os jornalistas estão trabalhando mais nesse momento de pandemia e, por estarem trabalhando mais, fica inviável uma redução de jornada de trabalho sem contratação de mais profissionais. Em vez de contratar mais profissionais, as empresas estão demitindo e estão promovendo a redução de jornada para poder fazer a redução salarial. Então, são três aspectos que, de fato, está colocando o jornalista brasileiro numa situação de, eu diria, de instabilidade emocional muitíssimo grande.
Então, Zequinha, esse momento agora que a gente está vivendo da pandemia, ele é um momento sazonal, né? Ele é grave, obviamente, né? E me incomoda muito, né, de uma excessiva valorização do pessoal de saúde, que deve ser valorizado, com certeza, mas, por outro lado, uma profissão tão importante quanto, que é a atividade jornalística, porque é a partir das informações que nós jornalistas levamos para a sociedade, que ela vai tomar as suas decisões sobre ficar em quarentena ou não, como agir ou não, e há uma desvalorização da atividade jornalística que parte do próprio coração do jornalismo, que são as redações. Então, esse problema da pandemia, uma hora vai passar, jornalistas estão sendo contaminados, estão sendo postos a riscos, embora não sejam reconhecidos, né, nessa atividade profissional, mas em algum momento isso vai passar. Mas tem uma situação que ela perdura há muito tempo e possivelmente vai perdurar e vai se agravar depois dessa pandemia, que é a questão das relações trabalhistas, e me parece, me soa muito como um oportunismo das empresas de comunicação agora, essa suposta redução do trabalho, que, como você disse, de fato é, não estou em redação no momento, mas eu tenho muitos amigos que estão em redação, essa suposta redução da jornada de trabalho, ela não, na prática não acontece, os jornalistas vão continuar trabalhando da mesma forma, mas vão ter uma redução de salário. Então, isso me soa muito mais como um oportunismo das empresas para poder reduzir o salário nesse momento, para eventualmente recompor depois, mas promover demissões para depois renovar as redações é um custo muito menor. Ou seja, a gente me parece que esse momento da pandemia é um pretexto das empresas de comunicação para precarizar ainda mais as relações já precarizadas de trabalho. Caberia, eventualmente, no futuro, alguma, eu não queria aqui falar em recorrer à justiça trabalhista, enfim, mas os jornalistas, eles estão completamente desamparados nesse momento, as empresas estão com um salvo-conduto para agir em reduzir salários e promover demissões sem que haja uma consequência futura para as empresas, porque isso me soa muito oportunismo. O que você acha?
Mauri, infelizmente, os trabalhadores brasileiros, de uma forma em geral, as trabalhadoras brasileiras estão desprotegidas. As medidas que começaram com o governo Temer, da contra-reforma trabalhista, e que se aprofundaram no governo Bolsonaro, são todas medidas precarizantes. Eu costumo dizer que o trabalhador brasileiro que era um dos poucos trabalhadores da América Latina, principalmente, que tinha salvaguarda legal para proteção do seu trabalho, isso foi praticamente perdido com a contra-reforma trabalhista e agora, repito, aprofundado com as mini-reformas que o governo Bolsonaro promoveu aí ao longo do seu primeiro ano, e agora ainda mais com as MPs que tratam supostamente da proteção do trabalho e do emprego, mas que, mais uma vez, como você bem disse, dão salvo-conduto para as empresas fazerem o que quiserem. Em vez do governo brasileiro agir como outros governos, e aí eu dou exemplo de Portugal, os governos dos países nórdicos, e até mesmo o governo dos Estados Unidos, onde você não tem uma proteção do trabalho, das relações de trabalho, mas lá o governo distribui dinheiro diretamente, né, para o trabalhador, para o cidadão e a cidadã americana. Então, eles não enfrentam a situação, mesmo sem proteção do trabalho, a situação que nós vamos enfrentar no Brasil, que é de ver pais e mães de família em situação de miséria. Pensa bem alguém, vamos supor, o jornalista não ganha bem, mas um jornalista que ganha R$5.000 por mês e tem uma família para sustentar. Se ele tem uma redução de 50% do seu salário, ele vai ter um salário de R$ 2.500 e mais a complementação feita pelo governo de 50% do teto do seguro-desemprego. Ora, isso significa, obviamente, uma perda de qualidade de vida e, às vezes, em alguns casos, de fato, sem condições de subsistência daquele profissional e da sua família. Então, no nosso entendimento, não há sensibilidade das empresas.
O argumento das empresas para fazer esse corte, reduzir salários, enfim, demitir, são os casos que a gente tem recebido aqui também, tem lido, enfim, acompanhado, está baseado, segundo as empresas, numa redução do
faturamento
das empresas, porque as empresas estão anunciando menos e isso impacta no orçamento das empresas. Existe algum dado preciso sobre isso? Vocês têm algum acompanhamento nesse sentido?
Não, porque as empresas, elas falam em queda do faturamento, em queda da receita, mas elas não abrem as suas contas. Nenhuma empresa abre as suas contas para mostrar para as redações que, de fato, houve queda no faturamento, e nós entendemos que houve, desde o boom das mídias digitais e, principalmente, a concentração da publicidade nas grandes plataformas, principalmente Google e Facebook. Então, a gente sabe que houve. Mas o trabalhador não pode ser o único sacrificado. A gente costuma dizer que no Brasil as empresas falem, mas seus donos continuam milionários.
O que parece contraditório é que nós temos visto pesquisas, como por exemplo da Kantar e Bob, várias outras, apontando um aumento da audiência dessas mídias, um crescimento, portanto, de exposição das marcas, mas acompanhado de uma redução de faturamento, me parece um pouco esquisito, não?
A NJ, Associação Nacional de Jornais, há uns 2 anos, divulgou uma pesquisa que mostrava que nunca se leu tanto jornal como agora. Mas, de fato, existe um problema, que é a leitura por meio da disseminação pelas plataformas, que não remunera o produtor da informação. Esse é um problema grave e que nós devemos enfrentar. Nós, da PNAGE, temos dito que precisamos de discutir com o conjunto da sociedade, inclusive, claro, os empresários, que são diretamente interessados, o financiamento da produção jornalística. Nós sabemos que fazer jornalismo de qualidade, com informações efetivamente apuradas, checadas e que tenham relevância para o público, isso custa dinheiro. Isso custa tempo e custa dinheiro. Então, nós precisamos de discutir, sim, formas de financiamento. E estamos dispostos a fazer isso da maneira mais republicana possível. Inclusive, tentando tirar qualquer tipo de preconceito em relação ao lucro da empresa capitalista, que nós entendemos, estamos num sistema capitalista, sabemos que o empresário só vai investir se esse capital for remunerado, entendemos tudo isso. Mas achamos que é preciso discutir formas mais justas de financiamento e, principalmente, não podemos abrir mão da valorização do profissional jornalista. E essa valorização passa por condições de trabalho e também por remuneração para que ele tenha uma vida digna. Nesse momento de pandemia, nós achamos, sim, que é uma falta de sensibilidade as empresas demitirem coletivamente, né? Assim como é uma falta de sensibilidade as empresas fazerem redução salarial ou suspensão de contrato, sendo que existem outras alternativas. As alternativas que o governo propõe são exatamente para financiar esse período de crise para as empresas. Não tem alternativa para financiar a crise do trabalhador. O que o governo propõe para o trabalhador, na verdade, é uma esmola que não dá para ele sobreviver. Então, precisamos de fazer uma discussão bastante ampla e as empresas brasileiras, não só de comunicação, mas de uma forma em geral, precisam, sim, de assumir a sua responsabilidade social e essa responsabilidade social passa pela manutenção dos seus trabalhadores.
O Márcio Chaves, por exemplo, fala aqui que a queda vertiginosa da venda de jornais e revistas diretamente aos leitores, somada à redução na comercialização de anúncios, também um elemento de fragilização da estrutura jornalística como um todo. Depois ele complementa dizendo que as redes sociais aplicativos, enfim, são uma concorrência também para os jornais impressos. Tem vários comentários aqui, mas vamos seguindo aqui. Na medida em que os temas forem sendo abordados, eu vou inserindo as perguntas ou os comentários dos alunos também em cima das temáticas. Mauri, vamos lá.
Não, eu só iria comentar que esse é um problema histórico no Brasil, né, Zequinha, quando os bancos estão quebrando, tem um PROER dos bancos, né, o governo intervém, e isso se deu no governo FHC, no governo Lula, governo Dilma, enfim. Eu uso o caso dos bancos porque eles são a representação máxima de que usam, né, que é a expressão máxima do capital, que não produzem nada, só trabalham com o nosso dinheiro e são os que mais lucram. Então, até pegando um gancho aqui, que alguém diz aqui, quem que comentou aqui que essa mania, o canal Mussi Filho, né, diz que a mania de rotular o empresário, que antes de tudo é trabalhador, empreendedor, como o vilão da história. Não é uma questão assim de vilanizar o empresário, não, de forma alguma. É que os empresários, eles têm, sobretudo os maiores, né, e a gente está falando, não estamos falando aqui de jornal de bairro, nós estamos falando dos grandes grupos de comunicação, como o Grupo Record, Grupo Globo, Grupo Folha da Manhã, enfim, esses vários grupos grandes, eles têm guaridas econômicas, eles conseguem ter espaços, apoio de governo para sua recuperação econômica. Então, não se trata de vilanizar o patrão, não é isso. É que o patrão, ele vive em último caso, do uso, né, e muitas vezes da exploração da mão de obra dos empregados, que é a força que menos tem força, né, dentro dessa relação de trabalho. Então, a gente precisa tentar entender isso, Mussi, filho, né? Não estamos vilanizando os empresários, estamos tentando apenas dizer que é preciso haver um equilíbrio, porque sem um empregado não há um empregador. Então, é preciso, esse é o maior capital de uma empresa, no caso das empresas de comunicação, o maior capital são os jornalistas. Então, ok, que nós somos peças fáceis de reposição, né? As universidades formam dezenas, centenas de jornalistas, milhares de jornalistas todos os anos, mas a gente não pode se ver apenas como uma peça. Nós temos que lutar pela defesa do nosso trabalho e dos nossos colegas, né? E sem necessariamente vilanizar aí os empregadores. Mas o fato é que nessas relações capitalistas, os empresários sempre, sempre vão ter muito mais respaldo dos poderes instituídos do que o empregado. Não é, Zequinha? Não concorda com isso?
Claro, claro, claro que sim. Eu costumo dizer que não há, no modo de produção capitalista, estados que não atuem pró-capital. Então, isso é uma realidade, e basta desespero que nós estamos passando agora no Brasil num tempo de pandemia. Vários memes que circularam pela internet, muito criativamente, colocaram que, com a pandemia do coronavírus, ficou claro que quem produz riqueza é o trabalhador. O capital não produz riqueza, o capital ele é o produto do trabalho, né? Transformado em moeda, em capital. Então, ficou claro que quem produz riqueza para todos é o trabalhador com o seu trabalho. E é isso que é preciso que os próprios trabalhadores e as trabalhadoras compreendam. A partir do momento que a gente tem claro que somos nós que produzimos a riqueza, nós queremos, sim, continuar produzindo essa riqueza, mas tendo direitos conquistados e preservados. Direito a um salário é o mínimo que o trabalhador pode ter. Direito a uma jornada de trabalho regulamentada, e o trabalhador sabe quando ele começa e quando ele termina a trabalhar, é o mínimo que o trabalhador pode ter. E isso não é pedir demais para o empresário. Então, quando a gente fala que o empresário, às vezes, não tem sensibilidade, nós não estamos dizendo que o empresário é mau. Nós estamos dizendo que as relações trabalhistas constituídas no Brasil, elas são muito desfavoráveis ao trabalhador. E, nesse momento, contam com o apoio do governo brasileiro, o que é muitíssimo grave. Nós entendemos que existem pequenos empresários, médios empresários, que estão com dificuldade durante essa pandemia e antes dela, porque é bom a gente lembrar que o mundo capitalista sofreu uma grande crise em 2008, com a crise imobiliária lá dos Estados Unidos, com quase falência de grandes bancos, isso afetou o mundo inteiro, e até hoje nós não recuperamos integralmente da crise de 2008 e chega uma pandemia para colocar mais dificuldade ainda nessas relações de produção. Então, o que nós queremos é que o Estado brasileiro haja como os estados de várias partes do mundo estão agindo para proteger o lado mais fraco na relação de trabalho. E o lado mais fraco na relação de trabalho é o trabalhador e a trabalhadora. Isso não significa que nós estamos demonizando ninguém, mas que quem precisa do dinheiro todo mês para comer é o trabalhador e a trabalhadora que vive do seu trabalho. Claro que o empresário também precisa de ser remunerado, mas normalmente o empresário está remunerado não só para garantir a sua sobrevivência e a de sua família, mas para constituir patrimônio. Então, ele tem aonde recorrer, e o trabalhador não tem porque, repito, vive do seu salário.
Uhum. Zequinha, eu queria voltar num tema que você tinha abordado no início, e aproveitando aqui a pergunta da Tainá Campos Soares, ela pergunta aqui, a FENAGE tem um número de quantos jornalistas já foram infectados com a Covid-19? E ela pergunta quantos óbitos. A FENAGE publicou três, né? O José Augusto Nascimento, do SBT do Rio, o Roberto Fernando, da TV Mirante, da Globo Maranhão, e o Robson Thiago Mesquita, repórter cinematográfico também do SBT Rio. Tem mais algum dado sobre isso, Zequinha? Como é que está esse comportamento da FENAGE?
Bom, nós estamos pedindo a categoria, orientando a categoria a comunicar aos sindicatos todos os casos suspeitos e confirmados de contaminação pelo coronavírus, mas estamos numa fase inicial desse levantamento. É preciso entender também que estamos todos tão assustados com essa situação, tão amedrontados, tão pressionados por essa situação, que muitas vezes o trabalhador e a trabalhadora não tem o cuidado de procurar o seu sindicato para dizer, olha, meu colega está com suspeita, foi afastado do trabalho, etc, etc. Então, a gente está nesse trabalho de conscientizar o profissional a comunicar aos sindicatos e os sindicatos repassarem esses dados para a FENAGE. Óbitos, nós temos esses três casos que você citou, Guilherme, sendo que o editor de imagem do SBT, e na verdade ele é radialista, né? Editor de imagem é radialista, então, mas é um profissional da comunicação e tem toda a nossa solidariedade aí para os amigos, colegas de trabalho e familiares. Nós temos informações dispersas pelo Brasil afora de profissionais contaminados, sendo que, em alguns casos, houve uma contaminação maior, como eu já citei, o SBT do Rio de Janeiro, também a redação da Globo no Rio de Janeiro, registrou muitos casos, e o segundo estado com maior número de casos que nós temos registrado é o Ceará. A última informação que chegou para a FENAGE, 8 jornalistas infectados. Então, é preocupante a situação e, repito, os profissionais precisam de estar atentos, comunicar aos sindicatos qualquer situação de irregularidade que for constatada para que o sindicato possa agir junto às empresas, já que genericamente, para atender às recomendações que nós fizemos lá atrás, logo no início da pandemia, em alguns casos essas recomendações não foram acatadas, então a gente tem que agir por empresa, em casos de risco de contaminação. Então, os números não estão completos, a gente está fazendo esse levantamento e espera que ele seja alimentado aí cotidianamente pela categoria até o fim dessa pandemia, que a gente espera também que seja rápido, que seja breve.
Não sei, Guilherme, se você quer pontuar algum dos comentários aí no chat, mas eu estou achando interessante, porque tem várias questões aqui. O Gerson Costa, ele disse que lá em Porto Velho, o grupo empresarial, né, que domina um jornal impresso e 2 canais de TV, demitiu 10 jornalistas essa semana e a justificativa foi a queda das receitas. Ele, pelo que eu entendi, queda da receita em razão da pandemia, né? Então, é uma consequência direta. E aí tem o Mussi Filho, ele volta a falar dessa questão aí, né, comentando a questão empresarial, e ele, pelo que eu entendi, ele até concorda que a gente não está aqui demonizando e nem vilanizando, né, os empresários, mas ele diz, num dado momento, que ele prefere melhores salários do que os tais direitos que servem para maquiar o salário de miséria. Pois bem, então, Mussi, filho, como que a gente consegue melhores salários, as classes trabalhadoras conseguem, se não é por intermédio dos sindicatos? O sindicato, ele é a representação do todo de uma classe trabalhista. Individualmente, a pessoa não tem condições de conseguir negociar condições melhores de salário, porque ele não tem uma correlação de forças com o patrão, a não ser casos excepcionais, né? Muito excepcionais dentro do jornalismo ou em qualquer outro ramo profissional. Mas então, no todo, são os sindicatos que vão trabalhar por essas garantias trabalhistas, condições de trabalho, ergonomia e salarial e tudo mais. Então, isso acho que põe aqui em questão a importância que os sindicatos representam para os trabalhadores, porque é uma correlação de força pelo menos mais ou menos igualitária, né, com os grandes grupos empresariais, no nosso caso, os grupos de comunicação. De outra forma, nós não teríamos as condições de trabalho que nós temos hoje, que não são as melhores, mas são as possíveis, e são possíveis graças à atuação dos sindicatos. Né? Eu já militei em sindicato, né? Dos bancários em sindicato, quando fui bancário, sindicato dos jornalistas, o Guilherme também foi presidente do sindicato, a Zequinha imagino que também deve ter tido uma militância muito forte, né? Porque a gente sabe a importância...
Eu sou presidenta da FENAGE.
Então, da FENAGE, mas diretamente em sindicatos.
Sim.
Porque a FENAGE não tem o papel de sindicalista, né? Mas já atuou muito fortemente na defesa, como na atuação em sindicatos, defesa dos trabalhadores, porque a gente sabe a importância disso. Nós não estamos defendendo, estando ali nos sindicatos, a nossa parte apenas, estamos defendendo o todo, né, da categoria profissional. E o jornalismo no Brasil hoje, ele tem o reconhecimento que tem, pode não ser o melhor, né, reconhecimento possível, mas esse reconhecimento que tem, muito graças à força de atuação dos sindicatos, junto com outras instituições, como a ABI, como o FENAGE, enfim, e outras entidades de classe que representam os profissionais jornalistas, porque as empresas também têm as suas representações, a Aberte, a NJ, outras instituições que representam o empresariado, né? Então imagine, Mussi, se nós não tivéssemos, né, instituições como essas, então a gente precisa valorizar a nossa classe profissional e as nossas entidades representativas, para que a gente tenha o respeito da sociedade e também o respeito salarial, né, das empresas de comunicação.
Eu queria fazer um pequeno comentário em relação a essa afirmação do Mussi, que coloca que bons salários é melhor do que direitos. As coisas não são excludentes, Mussi. É claro que nós queremos que o jornalista tenha bom salário. Não só jornalista, mas todo trabalhador e toda trabalhadora brasileira deveria ter condições de sobreviver do seu trabalho. Agora, quando a gente fala em direitos, parece uma coisa abstrata ou o que muitos chamam de penduricalhos no salário, como vale alimentação, vale transporte, etc., etc. Mas direitos trabalhistas vão além da remuneração e eles são muito importantes. O trabalhador que não considera importante, por exemplo, ter férias remuneradas, ele está enganado. Porque férias não é um presente para o trabalhador. Férias é uma necessidade de todo ser humano de dar uma pausa na sua atividade laboral para recarregar as energias, para se recompor fisicamente, para se recompor emocionalmente e seguir trabalhando. Assim como o descanso semanal remunerado. Isso é direito trabalhista, você ter direito a uma folga, na semana. Justamente para se recompor e continuar exercendo o seu trabalho. É direito trabalhista a previdência. Ora, é importantíssimo nós pensarmos no futuro, é importantíssimo nós termos assegurado que, quando não pudermos mais trabalhar, nós teremos a aposentadoria e para viver dignamente. Tudo isso faz parte do conjunto que nós chamamos de direitos trabalhistas. E eles são fundamentais e, infelizmente, eles têm sido vilipendiados no Brasil desde a deposição com golpe da ex-presidenta Dilma e desde que o Michel Temer assumiu o governo. Então, há um movimento, não só no Brasil, mas que no Brasil ele se mostra muito fortemente, há um movimento do fim da conciliação entre capital e trabalho. É o chamado bem-estar social, que os países europeus conseguiram, ao longo dos séculos, estabelecer. Ou seja, o empresário ganha, mas o trabalhador e a trabalhadora também têm condições de vida dignas. Isso é o chamado estado de bem-estar social. Nós nunca conseguimos conquistar um estado de bem-estar social no Brasil. E com a crise do capitalismo, aí não a de 2008, já a de 2003, há uma espécie de ruptura com essa busca do bem-estar social, colocando o trabalhador em situação cada vez mais precária. E é contra isso que nós estamos nos debatendo o tempo todo, nós que estamos nos sindicatos, nós que estamos nas federações sindicais, como é o caso da FENAGE, para garantir minimamente que o trabalhador possa viver do seu trabalho. Então, queremos bons salários e queremos direitos trabalhistas que são variados, são amplos, mas que garantem um equilíbrio, vamos dizer assim, social, com todos vivendo, claro, com distinções, temos uma sociedade de classe com distinções, mas com todos tendo condições de vida digna.
Zequinha, a MP 936 do Bolsonaro, que flexibiliza né? A remuneração, a jornada, enfim, pode estar sendo impactado também nas redações. Jornalistas têm denunciado isso. Aqui no Paraná, por exemplo, a RIC, que é a retransmissora da Record, suspendeu toda a programação do telejornal regional aqui. Os trabalhadores estão sendo ameaçados de demissão. Há uma possível passaralho, aí, como se diz no linguajar jornalístico, né? Que é o que está acontecendo também em outras redações do país. Agora, parte do argumento aí me parece um pouco difícil, né? Porque o próprio MP fala que o jornalismo é atividade essencial nesse período, nesse momento. Como é que a gente pode ter um jornalismo, de fato, em condições de trabalhar, em condições de trazer todas as informações necessárias, sendo entendido, portanto, como uma atividade essencial, se ao mesmo tempo a gente tem um quadro de possível demissão, de redução de trabalhadores, né, na frente, na linha de frente da cobertura da Covid-19?
Se a gente pode dizer que houve alguma coisa positiva em relação à pandemia do coronavírus, essa coisa positiva foi a volta do reconhecimento da importância da ciência, porque num país como o nosso, em que nós temos um governo negacionista, né, um governo anti-conhecimento, anti-ciência, anti-informação, isso estava, de fato, ameaçando vários aspectos da produção do conhecimento no Brasil, e a gente teve também a valorização do jornalismo. As pesquisas mostram que a população voltou a buscar o noticiário das empresas estabelecidas, vou chamar assim, de jornalismo, tanto das pequenas quanto as grandes, quanto as chamadas empresas nacionais, as empresas regionais e as locais. Elas estão sendo a fonte de informação da grande maioria da população. Você me pergunta como é que se faz e produz informação de qualidade sem profissional. Não, não produz. Não produz. Isso, os empresários brasileiros do ramo da comunicação, eles têm que se conformar. Não se faz jornalismo sem jornalista. Felizmente, aquele modismo lá da década de 90, do chamado jornalismo cidadão, passou. Cidadão é fonte, ele não é produtor de informação, né? Descobriu-se que você gastava mais checando a informação passada pelo cidadão do que colocando o profissional jornalista para buscar a informação já com os critérios de noticiabilidade, de credibilidade, etc., etc. Felizmente, isso passou. Para fazer jornalismo, é necessário ter jornalistas. E, como eu disse no início, jornalismo custa caro, porque custa tempo do profissional jornalista e o investimento para esse profissional jornalista gastar o seu tempo. No caso das mídias eletrônicas e mídias impressas, também o custo de veiculação dessa informação. Então, fazer jornalismo custa caro. Se tem queda na publicidade, no faturamento das empresas, repito, nós temos que avaliar esse problema e temos que discutir coletivamente o financiamento da produção jornalística. Eu gosto de citar o exemplo da BBC. Todo mundo adora a BBC. Todo mundo adora a BBC. Claro, eles produzem material de altíssima qualidade. Agora, produzem material de altíssima qualidade com que financiamento? Com financiamento público. É o cidadão do Reino Unido que paga tributo que mantém a BBC.
Que,
A
aliás, é
Deutsche
uma
Welle
empresa
também,
pública.
né?
Como?
Que, aliás, é uma
É uma
empresa
empresa.
pública.
Sim, é uma empresa pública. No Brasil, nós tivemos uma experiência incipiente da EBC, que foi criada, né, no governo do ex-presidente Lula, mas que, em pouquíssimo tempo, em vez de ser reforçada, em vez de virar uma referência para a produção, não só jornalística, mas cultural e de entretenimento no Brasil, o que aconteceu foi, assim que o Michel Temer assumiu, foi tirar o caráter público da EBC e começar o desmanche da pequena estrutura pública de comunicação que estava nascendo no Brasil. Então, repito, nós precisamos de discutir financiamento. A FIJ, Federação Internacional dos Jornalistas, lança amanhã o que nós estamos chamando de Plataforma Global pelo Jornalismo de Qualidade. E o grande ponto dessa plataforma global é exatamente o financiamento. E a FENAGE, como filiada à FIJ, eu, como presidenta da FENAGE, como membro do comitê executivo da FIJ, nós vamos assumir a tarefa de provocar esse debate no Brasil. E o que, que é a essência da proposta da FIJ? É a taxação, claro que exige um movimento de governos, um movimento coordenado. A taxação das plataformas que ganham rios de dinheiro sem remunerar ninguém pelo conteúdo que elas distribuem, tá? Então, nós estamos propondo a taxação das plataformas para a criação de um fundo de financiamento da produção jornalística. Nós entendemos que precisamos partir para esse debate e para essas medidas, para que, de fato, a informação seja considerada como essencial, que a gente fala que ela é essencial, mas aí na hora que fala em dinheiro, não pode tirar dinheiro da saúde, não pode tirar dinheiro da educação, não pode tirar da cultura, não pode tirar de lugar nenhum para informação, para comunicação. Então, a gente está tendo essa ousadia de buscar um dinheiro novo, um dinheiro que não está sendo arrecadado por nenhum governo de nenhum país do mundo, mas de buscar esse dinheiro novo onde ele existe, e nós sabemos que não é pouco, né, para criar um fundo de financiamento da produção jornalística.
Portugal, inclusive, essa semana anunciou um pacote para apoio a jornais, né? A jornais, enfim, do interior, enfim, jornais do país. Pode ser um mecanismo também, Zequinha, não?
Claro, claro, claro que sim, claro que sim. A gente, há décadas, desde a Constituinte de 88, a FENAGE e outras entidades discutem o que nós chamamos de democratização dos meios de comunicação. A democratização passa pelo controle público de todos os meios, mas também passa pela quebra desse oligopólio que existe no Brasil. Eu não lembro o dado exato agora, mas o estudo do Atlas da Notícia, que aponta com... Realmente não me lembro o dado exato, mas cerca de 4 mil municípios brasileiros que não têm uma única mídia local. Ora, isso está errado, me desculpem, mas o cidadão, ele precisa de saber da notícia de Nova York, de São Paulo, do Rio, mas ele também precisa de saber da notícia do seu município, do seu entorno, da sua região. Então, nós precisamos, sim, de interiorizar a produção jornalística, de fazer com que o jornalismo seja efetivamente uma ferramenta de constituição da cidadania. Como que ele é ferramenta de constituição da cidadania? Levando a informação, provocando o debate para as comunidades locais, regionais, nacionais, mundiais. É esse o nosso papel. Então, por ser essencial, por ser constituidor da cidadania, por ser garantidor do acesso a outros direitos, o jornalismo tem sim que estar entre as prioridades e tem sim que ter formas de financiamento que sejam democráticas, transparentes, mas que garantam, de fato, essa produção horizontal.
Mas para isso, um pouco disso, acho que a gente tem que sair desse dualismo, né? Eu até estou reparando aqui no dualismo, binarismo, né? Estou vendo alguns comentários aqui no chat, de pessoas falando, socialismo, esquerdismo, comunismo, ou seja, taxando, né? Enfim, que como se não houvesse erros e acertos de nenhum dos dois lados, né, das opções ideológicas, né? Enfim, gente, eu acho que é importante, as pessoas, elas estão, dá para ter uma representação aqui nos comentários, alguns pelo menos, de como a gente está nesse binarismo, né, entre direita e esquerda. Essa é algumas pessoas questionando, inclusive, o termo golpe, quando a Zequinha se referiu, né, ao impeachment da Dilma, enfim. São opiniões divergentes que fazem o jornalismo ser o que ele é. Se fosse muito tudo consensual no jornalismo, nas opiniões, não haveria o fluxo de ideias, o debate que levem ao avanço. A gente é formado por tese e antítese para formar a nossa síntese. Então, assim, não se incomodem, pessoal, não levem tudo a ferro e fogo quando diz que está se formando de jornalismo, mas não concorda com essa posição da presidente da FENAGE. É que tem cara de comunista. Pelo amor de Deus, gente, a gente não pode reduzir o discurso a isso. Me desculpe,
E
tem
qual é
aqui
o problema em
atento
ser
24
comunista?
horas. Exatamente, qual que é o
Qual é o
problema de
problema em ser
ser
comunista?
comunista ou ser capitalista? A gente precisa coexistir, a gente precisa respeitar a opinião do outro para que a nossa opinião seja respeitada. Sabe, eu acho assim, e o jornalista, acima de tudo, ele tem que ser. Ele tem que ser tolerante o suficiente para entender as duas opiniões que contraditórias para chegar ao meio termo, levar informações de uma maneira mais equilibrada para as pessoas. Se ainda no momento da formação, ou mesmo depois de formado, jornalista cair nesse binarismo, que tipo de informação que a gente vai levar para a sociedade? Puxa, eu acho que é um caminho muito equivocado aí para quem está na profissão ou quem está querendo entrar na profissão. Mas, enfim.
Olha, eu queria fazer um comentário. É, tudo que nós falamos até agora, nós falamos dentro do modo de produção capitalista. Nós não falamos até agora, em nenhuma medida, com vistas a uma revolução socialista ou comunista. As questões de regulação e regulamentação das relações de trabalho, elas se dão no mundo capitalista. E aí é preciso que as pessoas parem de repetir chavões e, de fato, busquem informações. Não é porque eu estou defendendo que trabalhador tem que ter vida digna que eu posso ser chamada de comunista. Apesar de que eu não vejo nisso em nenhuma ofensa. Então, quem chamou não está me ofendendo. Tá? Mas é preciso que as pessoas tenham conhecimento. Eu disse aqui que a Europa conseguiu, ao longo de décadas, depois da Segunda Guerra Mundial, conseguiu estabelecer o chamado estado de bem-estar social dentro do regime capitalista de produção de riquezas. Então, as pessoas têm que entender o que é regime de produção de riqueza, né? O que é regime de governo, porque uma coisa não está associada à outra. Capitalismo não está associado à democracia, assim como o comunismo ou socialismo, já que a gente não tem nenhuma experiência comunista no mundo. As pessoas têm que saber disso, né? Não está associada ao autoritarismo. Nós temos países capitalistas altamente autoritários, com governos autocráticos. Então as pessoas têm que saber e parar de repetir chavões e servem apenas para rotular pessoas ou instituições. A FENAGE não é uma federação sindical e que está na defesa do trabalhador. É esse o papel da FENAGE, é defender o trabalhador. Mas como nós não temos um conselho profissional, a gente amplia nosso trabalho para a discussão maior do jornalismo. E amplia tanto até chegar a formas de financiamento da produção jornalística, ou seja, até chegar a formas de financiamento para as próprias empresas jornalísticas. Isso sempre levando em conta o bem-estar do trabalhador. Óbvio, é esse o nosso papel.
Só um pequeno parênteses aí, quando você estava falando de regimes autocráticos, autoritários, o autoritarismo ele começa em nós. Quando nós não deixamos o outro expor o seu ponto de vista, só porque é contrário ao que nós pensamos. Então, se a gente começa a ser autoritário, cerceando o direito do outro de falar, de se posicionar, porque não vai dizer o que a gente quer que diga, ou que nós pensamos, assim vão se construindo os regimes autoritários. A gente vai permitindo isso quando a gente, que os regimes autoritários se estabeleçam, quando a gente também é autoritário no cerceamento que a gente impõe às outras pessoas por terem uma visão contrária à nossa. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a romper esses grilhões do autoritarismo dentro de nós mesmos. Permitir que o outro fale também, se posicione, mesmo que ele seja antagônico, absolutamente antagônico àquilo que a gente quer ouvir ou que nós pensamos, né? Então, precisamos ser tolerantes acima de tudo. Ainda mais o jornalista, né, que tem que ter transitar de um extremo a outro para chegar ao meio termo, para permitir que as pessoas formulem as suas próprias opiniões, né? Então é isso. Guilherme, diga lá.
Deixa eu só uma outra questão. O Guilherme Schmidt disse assim: democratização com controle público. Se o jornalista quiser opinar contrariamente ao governo, com este controle, duvido que ele terá liberdade para isso. É só importante que a gente faça a distinção aqui entre controle público e controle estatal, né? A gente sabe que, em muitas ocasiões, a EBC, assim como boa parte da mídia pública brasileira, está sujeito ao controle do gestor de plantão, do político de plantão, que, em geral, tende a forçar o meio de comunicação a atender os seus interesses particulares, seus interesses próprios, ok? Outra coisa é o controle público com participação popular, com a possibilidade das pessoas capacitadas para isso poderem gerir, pensar, receber críticas, enfim, formular conteúdos que sejam de fato de interesse público. Acho que são duas coisas que a gente só precisa fazer a distinção para não dar confusão aí.
Zequinha, vamos lá. E lembrando que praticamente todos os países democráticos do mundo, que são tidos como exemplos, têm órgãos de controle público dos meios de comunicação. E controle público não significa censura, não significa cerceamento à liberdade, mas significa parâmetros, regulação, regulamentação que devem ser observadas pelos veículos de comunicação. Então, Estados Unidos tem órgão de controle dos meios de comunicação, Portugal, França, Espanha e vários outros países. Todas as vezes que a gente inicia esse debate no Brasil, ele é interditado pelas empresas de comunicação e é interditado jogando desinformação para a população. São as empresas de comunicação que, na maioria das vezes, coloca como se debater regulação do setor de comunicação significa tentativa de censura. Não, pelo contrário. É regulação com transparência, com democracia, é que pode efetivamente garantir que os meios de comunicação social cumpram o papel que lhes destina a Constituição brasileira. E está lá no capítulo 5º da Constituição, para quem quiser conferir. Então, esses meios de comunicação têm que prioritariamente elevar a educação, a cultura, a ciência. Está lá na Constituição brasileira. A gente não pode ter nem monopólio, nem oligopólio. Está lá na Constituição brasileira. A gente tem que ter produção regional, tanto jornalística quanto cultural e de entretenimento. Eu acabei de citar aqui que o Atlas da Notícia levanta que 4 mil municípios brasileiros não têm um único veículo informativo. Então, são coisas que as pessoas precisam de sair, né? Desse, repito, do chavão de rótulos, de palavras fáceis de pronunciar e buscar informação para de fato saber do que estão falando.
Vou registrar que teve muita participação, realmente, muitos comentários. A discussão pegou fogo aqui também com o pessoal que está acompanhando. Isso é bom porque isso faz parte da proposta.
Claro!
Sim. Que é pôr o debate, realmente. De ideias, enfim, enfrentar, né, as críticas. Eu acho que é assim que a gente consegue, no final das contas, qualificar o debate, qualificar a própria reflexão. E encerrar com um comentário do Osmar de Mello, que diz que o jornalismo é livre e as opiniões são sagradas. cada um exercita empatia e o respeito, fundamentais para boas relações.
Eu acho aí, Guilherme, desculpa só te interromper aí, perdão, eu acho que daria para encerrar com a pergunta que veio de última hora do Felipe Matoso, que a Zequinha poderia fazer uma discussão a respeito, quando ele diz aqui, mas como há no Brasil uma cultura de aparelhamento do Estado, seria possível fazer essa tentativa de separar Estado de governo para regulamentar os meios de comunicação?
Vamos deixar para um próximo programa, Amaury, porque essa pergunta dá mais uma hora.
É, mas a pergunta
vai ser um prazer
é
participar de um programa para a gente discutir democratização dos meios de comunicação e regulação dos meios de comunicação no Brasil e no mundo.
Perfeito. Fica aí, legal. Felipe Matoso, registrado a tua pergunta para um próximo debate.
Já fica como proposta para um tema de um próximo programa.
Pronto.
Zequinha, queria agradecer demais a tua participação, o teu tempo aqui. Eu sei que você é uma pessoa super ocupada, super apurada, e eu queria agradecer não só por você ter cedido o tempo, mas por ter feito um debate tão qualificado aqui com
Nossa,
a gente.
Nossa, foi muito ótimo. Nossa, muito, muito legal, Zequinha. Obrigado de coração mesmo, assim. Bom mesmo.
Eu que agradeço vocês, Guilherme, Mauri, e estou à disposição para a gente, vamos dizer assim, esquentar as ideias.
Legal.
Bom. Lembrando, pessoal, que o programa é exibido toda quarta-feira, 13h30, 1h30 da tarde, sempre ao vivo, pelo menos nesse período aí de quarentena, a gente vai estar transmitindo aqui pelo YouTube, e os conteúdos anteriores do programa, as edições anteriores, vocês encontram também no nosso canal do curso de jornalismo da Uninter, Jornalismo Uninter, né, youtube.com/jornalismouninter, ou no site da Rádio Uninter, uninter.com/rádio, é isso, Maurício?
Isso, exatamente.
Um grande abraço, obrigado pela participação mais uma vez, até mais, tchau, tchau.
Boa tarde, gente,
valeu, pessoal.
Tchau.
Obrigado, tchau, tchau.